com confiança. Eu quero que isto seja entendido com serenidade pelo povo português. Isto não diminui em nada mesmo a nossa preocupação com um caso que seja um que tenha uma consequência trágica no atendimento. Mas, senhora deputada, se nós não confiamos naquilo que estamos a fazer e no resultado que estamos a começar a obter, senhora deputada, sabe o que é que vai acontecer? Eu não sei quantos anos é que a senhora deputada vai andar por aqui. Não sei quantos anos vai estar sentada nessa bancada ou noutra qualquer. Mas sei uma coisa, sei que se não mudar de postura e se não acreditar que nós somos mesmo capazes de atingir outros resultados, daqui a muitos anos a senhora deputada está a dizer as mesmas coisas, qualquer que seja a realidade.
Senhora deputada Mariana Leitão, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu preocupava-me menos, se fosse assim, com a minha postura e as minhas decisões e preocupava-me mais com as suas decisões e com governar o país. Porque a única coisa que o Sr. Primeiro-Ministro sabe aqui fazer é falar da minha postura enquanto Presidente da Iniciativa Liberal. Eu recomendava-lhe, se calhar, outra estratégia, outra abordagem e começar, de facto, a falar dos problemas do país que os senhores, manifestamente, não conseguem resolver. Não conseguem resolver. É notório. E a seguir, vá dizer às pessoas que estão horas à espera no Serviço Nacional de Saúde, numa urgência, que há outras a serem atendidas noutro sítio qualquer. Que credibilidade é que isto tem, Sr. Primeiro-Ministro, para quem veio dizer há um ano e tal atrás que vinha resolver os problemas todos do país? Vamos ser sérios, Sr. Primeiro-Ministro. Não há dúvida nenhuma, isto é um sistema inteiro a falhar. É falhar na resposta, na governação, mas também na transparência. Veja assim agora os diplomas que foram devolvidos pelo Sr. Presidente da República. Diplomas que os senhores dizem que são estruturais, mas que ninguém os conhece, ninguém sabe o que lá está e que agora vão ter de refazer. Mais uma oportunidade perdida, mais tempo adiado. Depois o Governo, ainda hoje falou nisso, diz que quer abrir o sistema, que vai anunciar parcerias público-privadas em hospitais, centros de saúde, fala em complementaridade e depois nada se vê, os concursos não abrem, ficam meses por abrir e o sistema de convencionados, esse também está a colapsar, não há dúvida nenhuma, os hospitais já nem sequer, os hospitais e clínicas privados, já nem sequer recebem os doentes do SNS, porque o Estado não paga a tempo e não paga de forma adequada. O que é que acontece? Os mais vulneráveis ficam sem alternativa. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a Iniciativa Liberal, de forma muito séria, anda há anos a alertar que o SNS precisa de uma reforma profunda, estrutural e corajosa. Avisámos há anos que insistir neste modelo fechado, rígido e incapaz de mobilizar os recursos todos conduziria à ruptura. Acusa-nos sistematicamente de radicalismo quando aquilo que defendemos é uma reforma num setor essencial para todas as pessoas, Sr. Primeiro-Ministro. Hoje os factos dão-nos razão. Não vale a pena vir com desculpas, dão-nos razão. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não agir, não reformar e adiar-se sistematicamente mudanças estruturais é em si mesmo uma decisão política. Manter a ministra em funções depois destes sucessivos alertas, planos falhados, é uma decisão política sua. Por isso, admite, Sr. Primeiro-Ministro, que manter a ministra da Saúde em funções é um erro político grave e admite também que a ausência de decisão e recusa em reformar e o adiamento sistemático das mudanças fazem de si o principal responsável pelo colapso dos serviços de emergência.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Leitão, deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza, não leva mal, mas a sua postura política não é nada mesmo a minha prioridade, não é? Isso fica muito claro. Evidentemente que a sua postura política e o seu conteúdo não são imunes à dialética e ao debate, e eu tenho todo o direito, acho eu, de me pronunciar também sobre isso, porque isso também tem substância política, mas não é a minha prioridade. A prioridade é mesmo resolver os problemas dos portugueses, é nisso que nós estamos concentrados, Sra. Deputada. Agora, deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, para responder à sua questão, que foi verdadeiramente aquela que colocou, o resto foi o tal churrilho de críticas habitual e repetitivo. Senhora Deputada Mariana Leitão, a demissão não é a solução e, portanto, nós estamos aqui para continuar firmemente, com resistência e resiliência, a transformar para obter resultado.
Muito obrigado, Senhor Primeiro-Ministro. Senhor Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. A todos desejo um bom ano e quero associar-me aos votos de pesar pelas perdas de vidas dos nossos concidadãos, cujas famílias ficaram enlutadas, tiveram um início de ano o pior possível e que isso não foi por um azar do destino. Foi por não haver resposta de governança, de administração, que lhes permitisse ter aquilo com que os habitantes de um país da OCDE, da União Europeia, com o Serviço Nacional de Saúde, que nós sabemos que nos momentos em que tem todos os recursos, dá as melhores respostas do mundo, como deu na altura da pandemia e da vacinação, a esses cidadãos essas respostas não foram dadas. E, portanto, esses cidadãos têm que ter uma resposta. E não pode ser a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro dá aqui, fazendo notar que em não sei quantos casos avaliados, uns foram arquivados pelo Ministério Público, apenas um pode ter a ver com a questão das ambulâncias, que o Serviço Nacional de Saúde dá, e bem, porque isso são os mínimos, resposta a milhões de cidadãos todos os dias, se necessário for, ou a milhões de pessoas que o consultam em vários atos médicos, que as respostas são em geral rápidas, mas não podem os nossos concidadãos ficar sujeitos a um jogo de azar em que seja a ele ou a ela, que estes tempos de espera de 60 minutos, de 2 horas ou mais, vão calhar e vão acabar por ter um final trágico. O Sr. Primeiro-Ministro diz que a resposta não é admissão. Então a pergunta clara é de quem considera que é a responsabilidade política. De quem considera que é a responsabilidade política por não serem ativados os protocolos que têm a ver com o transporte de emergência médica no inverno. De quem é a responsabilidade política por ficarem dezenas de ambulâncias paradas no mesmo dia por faltarem macas? De quem é a responsabilidade política? Quem dá a cara perante estes nossos concidadãos? Se não é a Ministra da Saúde, a responsabilidade política é sua, Sr. Primeiro-Ministro. Essa é a primeira pergunta.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, evidentemente que as considerações que já fomos fazendo ao longo deste debate não eliminam o apuramento de responsabilidades, seja em que circunstância for, de responsabilidades todas elas, de responsabilidades operacionais, de responsabilidades políticas, já lá irei, de responsabilidades para podermos ter a certeza sobre a causalidade das ocorrências. Nós temos de ter a certeza, o Sr. Deputado não pode, poder pode, enfim, não deve, se me permitir corrigir, pronunciar-se sobre decisões de inspeções gerais ou mesmo do Ministério Público, como se não tivessem importância nenhuma. Não, Sr. Deputado. Essas diligências investigatórias visaram precisamente apurar o nexo de causalidade entre determinado episódio, ocorrência, capacidade de resposta dos serviços e aquilo que foi o desfecho. E, Sr. Deputado, a grande verdade é que muitas vezes, face àquilo que são as ondas noticiosas que se criam, nós criamos uma ideia que depois não é comprovada efetivamente. E foi apenas isso que eu quis dizer, não quis diminuir, nem quero, em nada, nem o sofrimento das pessoas, nem a intranquilidade que estes casos causam em todos os outros, como o Sr. Deputado diz e bem, podem pensar que um dia lhes pode acontecer. Com certeza, Sr. Deputado. Agora, responsabilidade política, a primeira é a minha, com certeza. A responsabilidade política da administração é do Governo. É a minha, é dos membros que eu escolho para estarem no Governo. E é depois de cada um que tem tarefas ao nível da administração e ao nível daqueles que colaboram na prestação dos serviços. Mas não sei qual é a dificuldade, Sr. Deputado, nem sei qual é o objetivo que o Sr. Deputado tem com essa pergunta. É querer atribuir uma responsabilidade. Eu cá estou para assumir a responsabilidade toda, Sr. Deputado. Sempre, toda, eu e qualquer membro do Governo.
Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O objetivo é mesmo esse, é que assuma a responsabilidade política, porque senão a conclusão é óbvia. É que a Sra. Ministra da Saúde só se mantém porque é o melhor para-raios possível para o Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que já não resolve nada e serve apenas para que lhe sejam atribuídas todas as culpas. O objetivo é também, Sr. Primeiro-Ministro, tirá-lo do seu estado de negação, que, aliás, é um estado de negação que talvez o insólito deste debate o consiga fazer notar o seguinte: este deve ser o único Parlamento do mundo em que, no momento em que o mundo está como está, a ferro e fogo, em que o sistema internacional está de pantanas, em que há países que antes eram nossos aliados que procuram invadir outros. Este é o único país em que não se fala desta situação internacional, porque a sua governação consegue ainda ser mais caótica. Ou seja, só num país em que o Serviço Nacional de Saúde não desce, a resposta... Senhor Deputado Hugo Soares, veremos, é que até agora toda a gente teve que falar daquilo que está mais próximo, que é dos nossos concidadãos. E o seu Primeiro-Ministro fala de Setúbal, de um distrito que está a 5 km em linha reta de onde estamos, como se fosse um território ultramarino, em que é preciso mandar para lá, não se sabe que tipo de contingente. Pois bem, o problema de Setúbal é que o Hospital do Seixal ainda não saiu do papel. O problema de Setúbal é que as casas já eram caras e estão ainda mais caras. O problema é que esta área metropolitana não está sequer vivível. E, portanto, há menos médicos, há menos enfermeiros. Isso até nos pode levar a perguntar se finalmente o Sr. Primeiro-Ministro sairá do estado de negação também em relação às questões da habitação. É porque desde a OCDE à Comissão Europeia toda a gente diz que as suas regras sobre o alojamento local, as suas regras na fiscalidade na habitação agravaram o problema. Aqui não é possível dizer não se consegue resolver tudo num dia. A questão é que dia a dia com o seu governo tudo isto piora. Para quando, Sr. Primeiro-Ministro, encarar a realidade e perceber que num país que está assim, essa responsabilidade política tem que ser assumida de uma só forma. Inversão de políticas agora, porque senão será o deslaçar do seu governo.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, é muito interessante a questão que coloca, sabe? Eu tenho feito um esforço em várias intervenções, por tentar sustentar que um país que se preocupa com a coesão territorial não é apenas um país que se preocupa com os territórios de mais baixa densidade populacional. A coesão territorial implica também que nós nos preocupemos com os territórios de mais alta densidade populacional, em particular com as áreas metropolitanas. Foi na base desse princípio que, em particular, na política que mencionou, da política de habitação, nós construímos um conjunto de incentivos para aumentar a oferta de habitação para arrendamento e de habitação para aquisição que fosse compaginável com os custos que o mercado tem para que os destinatários da nossa política, nomeadamente fiscal, pudessem usufruir do seu resultado. Mas quando nós dissemos assim, nós temos de intervir para que haja incentivos, para que haja mais casas no mercado de arrendamento, sejam essas casas disponibilizadas a 400 euros, a 500, mas também a 800, a 900, a 1000, fomos até 2.300 euros. Quando nós dissemos, é preciso construir mais casas para ter maior oferta e, portanto, há benefícios fiscais, um regime fiscal mais favorável para quem construir e colocar no mercado casas dentro deste segmento, que nós sabíamos tinha um limite mínimo, mas também tinha um limite máximo, que é o limite que integra, nomeadamente, a área metropolitana de Lisboa, os senhores deputados pegaram nas bandeirinhas e disseram: estes senhores só estão a pensar em quem tem mais altos rendimentos, estes senhores só querem privilegiar quem tem mais altos rendimentos. Não, senhor deputado, sabe porquê? Porque para haver mais médicos em Lisboa, para haver mais professores em Lisboa, para haver mais polícias em Lisboa, como eu tenho dito, é preciso que haja também medidas que sejam de discriminação positiva para a área metropolitana de Lisboa. Mas o senhor deputado não pode dar uma no cravo e outra na ferradura. O senhor deputado tem de ser consequente. O senhor deputado quer resolver o problema da habitação em Lisboa? Então esteja disponível para assumir que nós temos de compaginar as nossas soluções com aquilo que é a realidade da área metropolitana de Lisboa. É isso que nós estamos a fazer, Sr. Deputado, com medidas do lado da oferta, com medidas do lado da procura. E agora vamos lançar um terceiro pacote com medidas que são de natureza jurídica, para termos instrumentos jurídicos também que favoreçam maior oferta no mercado, porque só maior oferta trará a redução do preço.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o problema é que essas casas não estão aqui connosco, nem nesta sala, nem neste país. Os preços das casas em Portugal são os que mais aumentaram na Europa, dos que mais aumentaram na Europa. O diferencial entre salário médio e rendas de casa em Portugal é o mais alto da Europa. E o Sr. Primeiro-Ministro parece que quer que os portugueses paguem a renda com mentalidade Ronaldo. Quer que os portugueses comprem a casa